e recebendo aqui com muita satisfação a Lívia Pazini, musicoterapeuta, que gentilmente aceitou o nosso convite para nos explicar o que é a musicoterapia. Lívia, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, muito obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui falando sobre a minha profissão, sobre a musicoterapia, obrigada.
Vamos começar então trazendo essa definição, o que é efetivamente a musicoterapia?
Isso, a musicoterapia é uma área baseada na ciência, uma prática que utiliza a música, o som, o silêncio, o ritmo, a harmonia, né, melodia, a sonoridade de uma forma muito ampla para benefício na saúde do sujeito, né, na qualidade de vida. Então, nós temos o nosso objetivo, o nosso foco é sempre na saúde, né, o nosso foco, o olhar é na qualidade da pessoa, né, em forma ampla, então, seja na reabilitação, seja estímulo, né, independente da área que a gente vai atuar, o nosso objetivo é sempre pensando na qualidade de vida daquela pessoa.
A musicoterapia, ela é vista como uma terapia alternativa ou ela tem toda a regulamentação das outras terapias?
Isso. Hoje nós temos a nossa profissão regulamentada, né? Nós tivemos a regulamentação ano passado da musicoterapia e é uma profissão que é vista como um complementar, né? Diante de um tratamento, dependendo da área que nós vamos estar atuando, complementar as outras terapias, a um tratamento, seja hospitalar, dependendo, né, do objetivo que estamos, né, atuando, mas é uma profissão regulamentada. Então, nós temos hoje um caminho ainda a percorrer, nós estamos trabalhando, né, ainda para trabalhar nessa profissão, para ter mais benefícios ainda na nossa área de atuação, mas somos uma profissão regulamentada com atuações em vários campos de área mesmo, área de atuação bem ampla.
A musicoterapia, ela é indicada, ela serve para todos os indivíduos ou ela deve ser usada em casos específicos, situações específicas?
A musicoterapia, por ser muito ampla, na verdade a gente pode estar atuando em muitos campos. Ela serve para muitas pessoas. Na verdade, assim, estamos em muitas áreas. Então, pode ser desde crianças, gestantes podem estar fazendo musicoterapia, né? Bebês, crianças, crianças com autismo, com síndromes, até adultos, né? Adultos que precisam de alguma terapia, né? Que buscam uma terapia. Idosos também. Hoje, nós temos uma busca muito grande de musicoterapia para idosos. Todos podem estar fazendo, né? Diante da sua busca, temos que avaliar a demanda, né? Qual é a busca dessa pessoa, né? Uma busca por uma terapia, para qualidade de vida, né? O nosso objetivo sempre é terapêutico. Então, nós vamos avaliar esse paciente, vamos avaliar a necessidade dele, né? Se é uma busca por, né, como uma terapia, uma psicoterapia, né? Então, cada um vai ter o seu objetivo.
E como que a música, ela atua no cérebro da pessoa, como que ela atua no emocional, no psicológico, ao ponto de se tornar uma ferramenta terapêutica?
A música, ela atua em todo o nosso cérebro, né? Então, quando nós estamos fazendo música, ouvindo, né, usando instrumentos, de forma muito ampla, na verdade, né? Quando estamos ouvindo uma música que é muito prazerosa, né, que gostamos muito, então a música está ativando todo o nosso cérebro. Então, no contexto terapêutico, com um profissional musicoterapeuta, nós vamos estar atuando com técnicas, com habilidades específicas para estimular exatamente o que precisamos com aquele paciente. Então, nós temos também um caminho a percorrer. Então, nós fazemos uma avaliação, nós utilizamos a música que é de acordo com o gosto, interesse e que a pessoa gosta mesmo, né? Que a pessoa tem uma familiaridade com aquela música, não é qualquer música. E a música vai estar atuando pela familiaridade, pela vivência, né? Então, a música que a pessoa ouviu durante a vida dela, que faz sentido para ela, ela vai estar ativando no nosso cérebro todas as áreas da comunicação, da afetividade, né? Afetividade nos níveis de família, né? No nos ambientes familiares que a pessoa ouvia essa música, a memória afetiva, a memória cognitiva que a gente, né, vai estar estimulando ali, vai estar tudo sendo trabalhado. Então, memória corporal também, às vezes é uma música que a gente às vezes ouve e tem uma memória, uma dança, né, lembra uma situação, eu dançava com a minha família, né? Então, a música ela é muito ampla realmente, por isso que no contexto terapêutico ela precisa ser muito bem aplicada, né? Porque ela realmente vai estar influenciando muito esse sujeito, né? E como que a gente vai aplicar, isso vai depender muito da demanda do nosso paciente, mas também do contexto que ela está buscando. Então, a gente não vai colocar qualquer música em qualquer momento, né? Então, a música que é significativa, a música que tem uma história, que tem uma vivência, né? Que a gente fala que faz parte da identidade dessa pessoa, ela tem uma resposta neurológica, né? Hoje tem muitos estudos sobre isso, né? De como é potencializado, né? Num contexto terapêutico, a música, que quando a gente toca, canta, né? Isso é muito mais reforçado. Então, o nosso cérebro ativa realmente áreas que vão potencializar muito mais. Então, nesse contexto musical, com um profissional, né, musicoterapeuta, o paciente, vai estar tendo um benefício muito grande, né? Quando cantada, tocadas músicas que são mais próximas, mais familiares.
Quais os benefícios que você percebeu nos seus pacientes depois do início da terapia?
Olha, são muitos. Eu atuo há algum tempo já, alguns anos, e já atendi muitos públicos, já atendo desde criança a idosos, né? Vou citar, então, por exemplo, crianças, né? Eu trabalho muito com crianças autistas, né? Crianças autistas, a gente vê, às vezes, questões... Muitas crianças vêm pela busca da musicoterapia pela questão de não verbalizarem, né? Pela falta da comunicação verbal. Então, a gente vê que a comunicação verbal, às vezes, realmente precisa de um estímulo muito maior. Precisa de outras terapias também. Não é somente na musicoterapia que a criança vai estar falando, né? Mas a gente vê que passa a emitir mais sons, passa a buscar a ter mais intenção de comunicação, né? Então, a criança passa a vocalizar, a balbuciar mais. Então, a gente percebe que a criança começa a soltar aqueles sons, fica naquela comunicação, aquele balbucio que antes não tinha, né? Ou então aquele cantarolar, né? Que a gente percebe que as mães, os pais verbalizam. Nossa, agora a gente coloca uma música, ou então a criança que já verbaliza começa a pedir mais música, né? Então, casos também de crianças que são muito agitadas, né? Às vezes a gente tem crianças que têm questões mais de comportamento, né? Dificuldade de se concentrarem, né? De conseguirem se comunicar, na verdade, pela expressividade, se expressar, né? E porque tem uma dificuldade de se... no comportamento mesmo, na questão de relações sociais, né? E aí a gente vê que a música consegue fazer um trabalho de organizar essa criança, de autorregular, né? Então, trabalha a música, tem a questão do ritmo, do tempo, e isso ajuda muito a criança a se autorregular, a perceber o tempo, né? As pausas, então, agora de começo, meio e fim, dinâmicas que a gente propõe, e isso ajuda muito no dia a dia, na concentração, atenção na escola, né? Fazer outras atividades da vida diária. Com idosos, por exemplo, a gente vê uma melhora muito significativa na questão do ganho da memória, né? Então, a gente sabe que, às vezes, uma memória que já não tem mais, né? Às vezes, por questão de Alzheimer, demência, né? Alguma perda de memória significativa, às vezes, não vai realmente, né, conseguir relembrar, né? Voltar. Mas a gente consegue ter uma memória mais ativa, atual. Então, o que eu percebo, né, nos atendimentos que eu faço? A gente vai inserindo novas sonoridades, novas músicas, e esses idosos conseguem aprender novas músicas. Então, assim, muitas memórias, né, registros que durante a vida foram se perdendo, né, que não conseguem relembrar mais, mas músicas novas que vão sendo inseridas na vivência deles passam a ser parte da vida deles. Eles conseguem aprender novas músicas. E isso é algo que a gente imagina que talvez eles não vão conseguir. Porque se eles estão perdendo a memória, eles não vão conseguir adquirir uma nova memória. E não, com a musicoterapia, né, estímulos bem aplicados, né, com técnicas, a gente vê que eles realmente conseguem aprender novas músicas e relembrar as músicas que eles cantavam. A gente vê que eles às vezes não conseguem verbalizar qual é a música, qual é o cantor, mas eles conseguem cantar, né? Isso é um ganho muito grande. Às vezes a gente começa aos pouquinhos, vai lembrando o refrão, de repente eles lembram mais um pouco, mais um trecho da música, né? Daqui a pouco eles estão cantando a música inteira sozinhos. Então isso é um ganho muito grande.
Bom, além dessa questão da musicoterapia com os idosos, também me chamou a atenção, Lívia, o uso dela em gestantes. Porque, na verdade, a gestação saudável inclui esse contato, essa comunicação da mãe com a criança que está sendo gestada ali. Então, claro que aqui, levando em conta, ou pelo menos idealizando, uma gestação saudável, em que haja esse cuidado e esse estímulo de sensações com o bebê também. Fale um pouco mais sobre a musicoterapia na gestação.
Isso, é exatamente isso. A musicoterapia vem num papel de fortalecer esse vínculo, né? E a gente vê assim, o ganho, na verdade, também pode ser construído depois também, né? Com o bebê, né? O vínculo continua quando o bebê nasce, né? Então, durante a gestação, às vezes uma gestação até mesmo que não está, assim, né, tão saudável, às vezes uma gestação um pouco mais complicada, né? De acalmar essa mãe, de relaxar, né? De trazer um pouco mais de acalanto para essa mãe que está preocupada, né? Porque mesmo uma gestação saudável, pode ser que tenha uma preocupação, né? A mãe está preocupada, é todo um processo, né? São meses de espera, então, mas é o nosso foco é muito grande nessa questão do vínculo, o vínculo mamãe-bebê, né? E com o pai também, né? Desse momento de espera pelo bebê, né? De fazer esse movimento de cantar, de acolher, né? De receber essa criança, que pode ser continuado depois também, quando o bebê nasce, né? De cantar essas músicas que foram cantadas enquanto gestante, para esse bebê, a gente vê que tem um resultado muito grande, né? Então, a gente percebe que, às vezes, muitos falam, às vezes, que não tem, né, significativo, né? Não houve. Não, a gente sabe o que houve, né? Por isso que a gente reforça, né? Cantar, conversar com o bebê enquanto está gestante, né? Então, a musicoterapia vai trabalhar muito esse reforço, né? De vínculo, né? De aproximação da mãe com o bebê.
Bom, temos perguntas dos nossos ouvintes. O Daniel Santos mandou um áudio aqui para o nosso WhatsApp fazendo uma pergunta para o Lívia. Vamos lá, Daniel.
Bom dia, galera da CBN. Uma pergunta. A música terapia, ela funciona realmente para os animais? É fato ou é fake? Daniel Santos do Floresta. Daniel Santos do Floresta. Uma dúvida também, a música terapia, se for música ruim, ela pode agir ao contrário no nosso corpo, na nossa mente, na nossa alma?
Vamos lá então, foram essas duas perguntas do Daniel. Obrigado, Daniel, pela sua participação aqui na CBN.
Ótimas perguntas. Quanto à questão dos animais... a gente já teve muito estudo, né? Mas assim, com a musicoterapia, nós não trabalhamos com animais. A gente fala que realmente é um fake. Nós não trabalhamos, né, com musicoterapeuta, né, formado realmente na musicoterapia, trabalhando com animais, né? Nós não temos esse estudo, vamos dizer, né? Nosso foco não é esse, né? Trabalhar com animais, né? Nós não vamos fazer esse mesmo trabalho de benefício com as pessoas, com os animais. Nós não temos não vemos esse benefício, não temos, não dizemos que a música aplicada por um musicoterapeuta vai realmente ter o mesmo benefício com o ser humano, com um animal, né? Mas na questão do uso da música, como ele falou, uma música ruim, na verdade, na musicoterapia a gente tem um ponto que é muito importante, que esse é o ponto que eu gostei da pergunta. não tem música ruim, tá? É a música que cada um gosta. Isso é de gosto musical. Então, por isso que é muito importante, né, ser musicoterapeuta, fazer musicoterapia com um musicoterapeuta qualificado, né? Quando você for buscar um musicoterapeuta, você saber se ele realmente, né, tem habilidade, né, está apto para estar atendendo. Por quê? Porque não é qualquer música realmente que nós vamos estar utilizando, né? Nós não temos uma música ruim no sentido que, essa música aqui, ela vai estar fazendo um estímulo errado. Na verdade, a música vai sim, e nós podemos estar tendo um resultado negativo no sentido de estar usando uma música que aquela pessoa não tenha uma vivência, que ela não goste, né? Então, como é que eu vou usar uma música que eu sei que a pessoa nunca ouviu, não, qualquer música? Eu vou pôr uma música que eu gosto. Eu, como terapeuta, é uma música que eu gosto, que eu ouço no meu dia a dia, eu acho bonita, vou pôr pro meu paciente. Existem contextos para isso, né? Então, nós passamos por uma avaliação. Nós precisamos fazer uma anamnese com o paciente, independente do contexto em que estamos, né? Se é grupal, se é individual. Então, nós vamos avaliar a música que esse paciente gosta, né? E não é somente a música, uma canção, né? É toda a vivência da vida dele, né? Sonoridade, que contexto em que ele viveu, né? Com a família, amigos, como se é uma pessoa adulta, né? As músicas que ele ouviu durante a vida, que músicas que a família dele ouvia, que os pais ouviam. Isso tudo faz parte da nossa identidade. Então, às vezes, tem uma música lá que os pais da pessoa, né, ouvia, mas que tem uma carga tão intensa, né, que às vezes a gente ouve e se emociona, né? E aí eu simplesmente vou tocar, né? Não, a gente tem um contexto para tocar essa música, né? Então, nós precisamos saber colocar essa canção, porque realmente, se eu colocar de qualquer forma, pode fazer mal para essa pessoa, né? Eu preciso conhecer meu paciente, eu preciso saber quando aplicar essa música, de que forma, né? Existem técnicas para isso. Então, sim, às vezes uma música mal aplicada num contexto terapêutico pode fazer mal, né? Existem até muitos estudos, e tanto que na nossa, ao processo de regulamentação da musicoterapia, nós falamos muito sobre isso, né? Que uma pessoa que não tem formação em musicoterapia, estar aplicando, né, se dizendo musicoterapeuta, estar aplicando qualquer técnica, qualquer coisa com música, dizendo ser musicoterapeuta, isso é muito sério, porque pode estar fazendo muito mal para alguém, né? Então, a música precisa ser num contexto que faça sentido para essa pessoa. Então, música ruim, pode ser que eu ache uma música e não seja tão boa, mas é porque eu não gosto, mas alguém gosta, né? Então, para aquela pessoa, aquela música é muito boa, né? A gente também tem muitas questões sobre música clássica, por exemplo, né? Mas se eu colocar uma música clássica para uma pessoa que nunca ouviu, pode ser que ela goste, ela está conhecendo, né? Uma coisa é conhecer essa música. Mas se ela nunca ouviu e ela não gosta, ou ela não, né, não tem interesse, não acha interessante, que benefício que ela vai ter? Nenhum, né? Então, assim, a música realmente tem que ser familiar, tem que ser da pessoa, tem que fazer sentido para ela, né? E aí a gente vai trabalhar dentro desse contexto, né? Mas fazer mal, realmente, uma música mal aplicada, né? Uma música que não tenha essa técnica, né, de para um profissional musicoterapeuta, pode sim fazer mal, né? E se a música que a gente às vezes tem sensações, às vezes de melancolia, de tristeza ao ouvir uma música, às vezes é porque essa música marcou algum momento, né? E aí na musicoterapia, dependendo da área em que estamos, nós trabalhamos ressignificação. Então a gente ressignifica essa música, né? Claro que nós não vamos deixar de trabalhar. Precisamos trabalhar, porque ela marcou algum momento importante, né? Ela tem alguma resposta, né? Mas nós vamos saber, como profissionais, como trabalhar ela.
Lívia, em vários momentos durante a nossa conversa, você faz menção à formação do musicoterapeuta. E lá no início da entrevista, você falava sobre a regularização, agora a profissão está regulamentada, enfim. Então, é importante que o paciente que vai buscar um musicoterapeuta, ele tenha também essa atenção, esse cuidado de buscar alguém que tenha a formação adequada na área de musicoterapia, não é?
Exatamente. Então, hoje, nós temos a formação na graduação de musicoterapia, né? Ainda temos pessoas que estão fazendo pós-graduação em musicoterapia, mas com a regulamentação isso vai acabar, né? A pós-graduação vai se encerrar. Mas nós temos ainda pessoas que estão em turmas, né? Então, ainda tem um processo de pós-graduação. E então temos pessoas que estão pós-graduadas em musicoterapia e graduadas. Então, quando a pessoa for buscar, é importante que busque, né? Ah, mas qual é a formação, né? Você tem formação? E assim, formação que a gente... pessoas que estão... que fizeram realmente prática, né? A gente fala prática de estágio. Isso é muito importante, porque estar na prática, vivenciar essa prática com o paciente, é muito importante para a gente ter essa vivência, né? De saber como aplicar. Então, é nesse sentido, né? Do cuidado que a gente precisa ter como profissional de... o cuidado com o outro, né? E quando a pessoa vai buscar também, de buscar um profissional qualificado.
E para finalizarmos a nossa entrevista, Lívia, o paciente ele pode alinhar a musicoterapia com outras terapias? Por exemplo, tem lá o seu acompanhamento psicológico, tradicional, e junto com esse, a musicoterapia?
Com certeza. E deve, na verdade, né? Dependendo, claro, da área que a gente vai falar, né? Mas vamos pensar hoje na maior busca que a gente tem, né? De pacientes, né? Crianças, por exemplo, autistas, né? A criança autista, ela faz muitas terapias, né? E a musicoterapia vai realmente ajudar, auxiliar em todo esse processo terapêutico que ela está. Então, de forma... muito ampla, né? Vamos pensar em todos os contextos que até já citei, idosos, né? Gestantes, isso é muito importante, né? A musicoterapia, não fazer somente a musicoterapia, né? Mas fazer outras terapias também. Psicoterapia, às vezes fono, né? Então, outras terapias também são muito necessárias nesse processo do paciente. E a musicoterapia vem muito agregar junto com as outras.
Muito bem, Lívia, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer.